Professor, o senhor vem falar aqui a respeito do sistema de gerenciamento eletrônico no caso do motor a diesel. Como é que é isso, professor?
Correto. Bom, Cacá e Letícia, ouvinte, só para a gente ter noção, hoje nós temos, em média, em torno de 1.100.000 carros hoje aqui no Espírito Santo. E alguns percentuais são veículos movidos a diesel. Então, o que acontece? Imagina essas empresas hoje que dão manutenção em veículos, né, nos utilitários, os vulgos e chamados SUP e SUV, né, Toro, Amarok, dentre outros veículos, né, BMW. Então, imagina hoje o quão tem que saber e ter conhecimento sobre a área de gerenciamento diesel, que é bem diferente da linha flex, né, motor a álcool e gasolina.
Certo. E existe um cuidado especial nesse caso desse gerenciamento eletrônico? No caso do diesel, é diferente, professor, daquele que tem que ser tomado esses cuidados em relação à gasolina, álcool e gás?
Então vamos lá, Cacá e ouvintes, Letícia. Antigamente a linha diesel, ele funcionava com um sistema totalmente mecânico, controle, né, da pulverização do diesel na câmara de combustão, dentro do motor. Nos veículos atuais com gerenciamento diesel, nós temos um controle através de uma central eletrônica, aonde ela monitora todos os valores de pressão, temperatura, isso para que consiga funcionar um carro diesel e deixar ele em marcha lenta, tendo carga, performance. Então é bem mais complexo que o motor a flex.
É, lembrando que esse tema de hoje foi sugestão de um ouvinte da semana passada, que ele perguntou para o professor o seguinte, vou fazer novamente a pergunta, professor, pode ser a dúvida de muitos outros ouvintes. Ele fala, para veículos eletrônicos, é melhor usar o diesel S10 ou S500? Lembrando que o carro dele é um 2019 e fica uma divergência muito grande entre os mecânicos.
Então, vamos lá. A diferença principal é a concentração de enxofre e outros elementos que nós temos dentro do diesel, que a gente chama de PPM, né? Esse 10 aí, S50, S500, entre outros, chamamos, né, de partícula por milhão de elementos que você adiciona no combustível diesel. Então, o que acontece, principalmente, no manual de uso e manutenção do veículo, Letícia, vem dizendo qual combustível tipo diesel deve ser utilizado.
Certo. Agora, professor, o senhor falou, e eu gostaria que o senhor repetisse aqui, a respeito das diferenças que tem nesse tipo de manutenção, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. No caso, o senhor falou do diesel. Eu queria que o senhor resumisse para nós, no caso do gás e no caso da gasolina.
Então, vamos lá. Qual é a principal diferença, né, em questão do diesel em relação a GNV e o veículo usar etanol e gasolina? O diesel, ele é injetado, Cacá e Letícia, dentro da câmara de combustão, dentro do motor, pelo bico injetor, porque ele é muito denso, ele é muito pesado, então requer que você tenha uma pressão muito grande para conseguir pulverizar isso. Só para vocês terem ideia de números, para que eu consiga, no mínimo, funcionar e manter a lenta de um carro diesel, é em torno de 250 bar de pressão. Já na linha flex, é em torno de 4,2. Olha quanto que eu tenho que pressurizar a linha para conseguir funcionar um carro diesel.
Ok. Professor, tem um nosso ouvinte aqui que está repetindo uma pergunta que é da semana passada, inclusive. Ele está falando o seguinte, pergunta ao professor, é um outro assunto, se mudou a quantidade de etanol na gasolina, se eu não me engano era 13% antigamente e agora é 27%.
Então vamos lá. Antes era 22%, ele chamava de E22,5, ele passou agora para E27,5.
Então houve essa mudança.
Essa mudança, professor, de quanto para quanto?
Então, o que acontece? Isso tudo é mediante a ANP, né? Agência Nacional de Petróleo, dentre outros, que determina o percentual de álcool na gasolina. Isso é muito importante. Quem tiver dúvida, é bastante importante entrar no site da ANP e pesquisar sobre isso. Então é uma questão assim bem, né, política, bem empresarial, né, que determina, né, que tem várias normas, tá, e projetos mediante o governo, né, que coloca-se a utilização do álcool na gasolina. Tá? Inclusive nós temos um projeto chamado Renova Bio, que é pouco falado, mas muito importante, que ele auxilia as montadoras a ter veículos a etanol, por isso que muitos motores ainda estão vindo flex. e não vem híbrido ou elétrico de vez. As montadoras, então, estão priorizando isso porque ganha percentuais de desconto em imposto, tá? As montadoras, quando utilizam o etanol. No caso, quando utilizam o motor flex.
Aproveitando essa deixa, né, de motor flex, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Fábio Matede. Ele pergunta, professora, ele gostaria, olhando apenas a questão da manutenção e durabilidade, qual combustível é mais indicado, gasolina ou álcool?
Vamos lá, essa resposta é bem tranquila e bem simples. Hoje, se eu fosse utilizar por questão de durabilidade e manutenção, opção álcool.
Ah, é curioso. Por quê, professor? A questão é só financeira, então. Então, em termos de qualidade, o álcool é melhor do que a gasolina?
Vamos lá. Quando eu utilizo o álcool no motor de combustão interna, que nós chamamos de MCI, ele tem um fator de queima melhor, uma durabilidade das peças internas. Qual é o grande pesar? Que o álcool, em reação química, ele pode oxidar, né, e pode travar um bico, injetor. Mas isso aí hoje, devido à tecnologia, isso é raro acontecer.
Professor, dúvida aqui do Douglas. Ele pergunta, professor, tenho dúvidas em relação ao sistema Eco, do Prisma e também do Onix. O que seria?
Bom, vamos lá. Esse sistema Eco é bem interessante, né? Nós temos várias montadoras com nomes diferentes, ok? Com nomes diferentes que empregam a mesma ideologia. Modo Economy, Eco, dentre outros, é um modo que utiliza-se para analisar o trabalho de economia de um motor. Então, ele vai mostrando para você, ok, um modo econômico. Algumas outras montadoras também utilizam isso como meio de garantir uma confiabilidade para o dono do veículo.
Maravilha. A gente está conversando com o professor Everton Peroni aqui na Band News FM, Espírito Santo. Tem dúvida também, professor, do Marcelo Silva. Uma dúvida mais técnica mesmo, mais burocrática. Ele conta que é o seguinte, ele tem um Fusca que sofreu um pequeno acidente provocando amassos na lataria dos paralamas e arranhões nas portas também, que foram consertados em menos de 5 dias. Isso aconteceu em agosto. E aí o seguinte, para surpresa dele, ele conta que recebeu uma notificação do Detran dizendo que o veículo dele sobre um acidente de média monte, obrigando a fazer a inspeção veicular, que não é barata. A pergunta qualificada de dizer o que é uma média, uma pequena monta, né? Pois até o vistoriador do Detran achou estranho essa situação.
Bom, vamos lá. No caso de vistoria, dentre outros, geralmente eles usam um termo quando um carro passa por um seguro ou dentre outros, para fazer uma análise interna de todo o veículo, para ver o nível de avaria, colisão que aconteceu no veículo. Geralmente isso aí é um caso bem particular para o vistoriador, tá, Letícia?
Uhum.
Então isso é um caso bem particular. Um fato importante é ele perguntar se foi coberto, né, foi coberto por uma seguradora, o porquê que pediram para fazer uma monta para ele e passar por vistoria. Isso é importante ele perguntar o porquê que está pedindo para fazer isso no carro dele, após a colisão.